Fala, galera, meu povo querido! Uma ótima manhã para todos, uma manhã. Tá bem frio aqui, viu, o Rony e Alberto, aqui em Belo Horizonte. Tô vendo que o Rony tá leve no Rio de Janeiro. O Alberto também lá em São Paulo deve estar
São
tranquilo,
Paulo
você tá com a
esquentou, São
camisa.
Paulo esquentou. Você
Aí. Oi?
é mineiro?
Ah, acaba que meu sotaque, eu morei muito tempo no Rio. Ficou meio carioca, né? Mas eu sou de Minas.
Entendi. Eu achei que você era carioca, eu tinha certeza, estou sabendo agora.
Estou muito feliz hoje de ter a presença do meu grande amigo, meu irmão, camarada, cara que tenho admiração, inspiração, cara que de verdade me move, e olho para ele e falo, cara, é isso que eu quero ser um dia. Ele e o Richard Branson são os caras, viu, Alberto, que fala assim,
Pô,
ah,
aí,
eu quero ser igual a esse cara um dia.
moral. Pô,
Mas o Rony.
qualquer coisa que eu fale aqui agora se tornou.
É.
Porra, caraca, subiu a barra pra mim.
Rony é o mito do empreendedorismo, porque é o cara que sonha e realiza, corre atrás, entrega. É difícil encontrar empreendedores, né, que são sonhadores, mas que têm também a capacidade de realizar. Nós vamos falar muito sobre isso, né, Alberto? Sobre a capacidade da reserva de realizar, mesmo com o crescimento da empresa, continua tendo essa cultura de day one, que o Jeff Bezos, lá da Amazon, fala, né? Parece que é sempre o primeiro dia. Sempre que eu encontro com o Rony, tem um negócio novo, tá saindo coisa nova, e ele me fala, quando a gente se encontrava num programa de mentoria mensalmente, né? Toda vez que eu encontrava com o Rony, ele me contava um negócio, no outro encontro já estava rolando, já estava no ar, já tinha, né, já tinha receita. Então, essa capacidade de executar é para poucos, e nós vamos tentar sugar essa mente brilhante aí. E para isso, eu convidei um dos caras, possivelmente o cara que mais conhece varejo no Brasil, que é o Alberto Serrentino, que eu tenho prazer de estar em alguns comitês com ele. Estou em um, já estive em outro. É um cara que adiciona demais, adiciona todo o comitê, meu Rony, que eu estou com ele. Quando ele fala, todo mundo para, assim, porque o cara traz conhecimento do mais alto patamar, do mais alto nível. E também a Ana Palu, que vai transformar essa conversa aqui, que é cheia de insights em. Olha, já fez até o pica-pauzinho ali da reserva, tá vendo? No, né? Em algo visual, para que depois a gente possa relembrar os melhores momentos aqui. Ô, Rony, para a gente começar já te dando as boas-vindas e dizendo que estou morrendo de saudade, né? Temos que estar mais juntos, não só virtualmente, que a gente se fala muito virtualmente, mas eu queria que você. Eu nem vou te pedir para contar a história da reserva, não, porque é uma história que todo mundo já conhece. Mas eu queria entrar num ponto específico da história para a gente começar a esquentar esse papo, a esquentar esse papo.
Agora
Eu queria que você trouxesse o que fez uma empresa de moda masculina entrar na lista da Fast Company como uma das empresas mais inovadoras da América Latina, por consequência, mais inovadoras do mundo. Assim, não é comum, né, a gente ver uma empresa de moda em lista de empresas mais inovadoras. Se você olhar na lista, geralmente do seu lado ali estão empresas tech, né? Ou na sua maioria são empresas de tecnologia. A Reserva é uma empresa de tecnologia. O que que vocês fizeram para que, né, a inovação fizesse parte do DNA do negócio de vocês? Seja bem-vindo, meu querido.
Pô, irmão, em primeiro lugar, uma honra gigante estar com esses dois gigantes hoje aqui. Pô, um amigo querido com o qual eu aprendo, pô, desde muitos e muitos anos. Já até sócio fomos juntos. E, cara, com certeza, hoje está falando aqui no backstage, vamos arrumar alguma outra encrenca aí quando acabar esse trem. E com o Alberto, que, cara, para mim é uma referência gigantesca. O Gustavo falou é até mais, assim, olhando mercadologicamente aqui, de quem está dentro do mercado, assim, é uma figura para qual todo empresário de varejo recorre quando o assunto é referência, informação, know-how, né, de como a gente consegue executar todas as questões relativas a varejo, não só as questões digitais, mas também todas as outras questões operacionais, enfim. Então, é uma honra poder estar aqui hoje, assim. Bom, respondendo especificamente a sua pergunta, Gus, primeiro você reserva uma empresa tech, eu acho que a reserva é uma empresa abusada e curiosa, né? E eu acho que essa é a premissa básica, é a matéria-prima da inovação, né? Porque as pessoas, a gente conversa muito sobre isso, as pessoas confundem inovação com tecnologia. É óbvio que a tecnologia, ela ajuda a escalar a inovação, mas ela é meio, ela não é fim, né? E aí, usando essa deixa para responder a questão da Fast Company, né? Quando a gente foi, recebeu a premiação lá da Fast Company, primeiro, a premiação essa que a Samba também recebeu, né? E, pô, mais uma coincidência aí na nossa vida. E quando a gente recebeu a premiação, a moça da revista me ligou para parabenizar e tal. Eu fiquei super feliz, porque, enfim, é uma revista que eu sou leitor assíduo. Quem está assistindo aí que não lê a Fast Company, é uma obrigação, né, de todo empreendedor, varejista, C-level. Para mim, a maior referência no que diz respeito à inovação, empreendedorismo em termos editoriais do mundo, assim, é uma super de uma revista. Mas ela me deu a notícia, eu fiquei super feliz, mas eu não consegui não perguntar para ela por quê, né? Como é que ela tinha chegado na gente e por quê? E a resposta dela foi uma coisa que me fez refletir, porque ela foi dando os exemplos, e é muito doido isso, cara, porque a gente vive hoje num mundo em que todo mundo quer inventar o próximo Facebook, né? O próximo Instagram, o próximo WhatsApp, né? O que não tem problema nenhum, o sonho ser grande e tal, mas a probabilidade de que alguém que esteja aqui hoje, né, escutando essa conversa, ou nós três aqui inventarmos o próximo Facebook, não, não que não esteja perto disso, né? O Alberto, você sabe que o Gustavo é o Zuckerberg brasileiro, né? Esse é o... Entre amigos, esse é o apelido dele, tá?
Além de Zuckerberg, Rony, eu fico me esbarrando com a empresa. Esse cara é sócio de todo mundo, porque toda vez que ele conta uma empresa legal, não, mas o Gustavo é sócio nosso. Ele tá embrenhado em tudo, né?
Tudo. Enfim. E aí, o que eu descobri dessa resposta é que, cara, o que a gente fez que nos destacou, sob o ponto de vista da inovação, não foram foguetes que a gente queria mandar para a Lua, né? Foram... A gente fala aqui, né, grandes revoluções que existiam nas pequenas coisas do dia a dia. A gente foi encontrando problemas do dia a dia do varejo, né? E aí, quando eu falo do dia a dia do varejo, eu estou falando com relação a todos os stakeholders, né? Aos colaboradores, aos consumidores, aos fornecedores, às comunidades que estão ao redor da marca. E aí, na proporção que a gente foi encontrando esses problemas, a gente foi se animando para construir soluções para esses problemas. Muitas delas não são tecnológicas, né? Outras são tecnológicas. E eu acho que a linha mestra que une essas soluções que a gente foi dando ao longo do tempo, muito mais do que a inovação, né, é o propósito. Que é uma coisa que nos guia, que sempre nos guiou, né? O propósito da reserva que emergiu aqui da prática dos nossos valores, que eu acho que é muito judaico, que é visceral, né? A gente é muito ativo, a coisa da filantropia, que é judaica. Somos todos muito amigos, então um grupo de amigos aqui, a fraternidade, a comunidade judaica é parecida com a italiana, né? Então, meus pais não ficam tristes, eles entram em depressão, não é jantar, é enterra-osso semanas, né? Não é festa, é carnaval, então tudo é muito. Então, acho que a reserva tem esse jeito judaico de ser, e num determinado momento, o cuidar emocional e surpreender veio à tona, esse é o nosso porquê. E ele se manifesta para todos os stakeholders de várias maneiras, eu posso dar vários exemplos aqui. E o como, né, que a missão é uma consequência do porquê, né, que é usar a moda e a tecnologia para aumentar a autoestima das pessoas, né? Então, assim a gente entende que a gente consegue cuidar, emocionar e surpreender as pessoas todos os dias. Então, e somado a isso, um partnership, né? Nós temos desde o terceiro ano da reserva aqui, um programa que chama Programa de Notáveis, que sobe para sócios. Todo mundo que deixa legado de marca, independente do nível hierárquico. Então, hoje são 29 sócios na companhia, cada qual com o seu projeto. Isso faz também com que o ambiente seja muito empreendedor, no sentido de lançar coisas rápidos. E, afinal de contas, ao invés de dois olhos aqui no negócio, a gente tem 58, né?
Rony, deixa eu entrar aqui, porque eu acho que você tocou alguns pontos que para mim são centrais e que explicam boa parte do incrível sucesso aí da trajetória da reserva. aproveitando já também para formalmente cumprimentar e agradecer ao Gustavo pelo convite, a vocês dois pelo privilégio de dividir esse espaço com vocês e a toda a audiência que está aqui nos acompanhando, que com essas celebridades aqui, com certeza deve ser grande. Então, mas eu acho que você tocou um ponto que é o que eu mais reforço quando falo da agenda de transformação de negócios, da transformação digital e da transformação do varejo, né? Que essa não é uma agenda de tecnologia nem de comércio eletrônico, ela é essencialmente uma agenda de cultura e organização. E ela passa profundamente, o êxito dela passa muito pela postura e atitude da liderança. Porque ela tem que acontecer de cima para baixo, tem que engajar as pessoas têm que acreditar. Isso só acontece quando vem de cima, e vem de cima com convicção e muita, muita força. E você também falou de uma outra coisa que, para mim, é central e também é um fundamento importante do sucesso de uma agenda de transformação, que é a fortaleza da cultura. Eu acredito que empresas que têm uma cultura sólida, baseada em valores, em propósito, no qual as pessoas realmente se identificam e comungam, elas vão ter a confiança e o engajamento suficiente para andar mais rápido, para delegar, para confiar e para que as pessoas acreditem que tem espaço para poder fazer e tomar decisões e assumir riscos e cometer erros, né? E normalmente as empresas tentam zerar a cultura para digitalizar o seu negócio, quando na verdade elas deveriam evoluir a sua cultura. Mas vocês sempre tiveram duas coisas que para mim foram muito impactantes, Sônia. Esse lado realmente de uma empresa desde o começo muito centrada em propósito, em valores e uma cultura muito própria, que é transbordante, porque você percebe ela nas lojas, na linha de frente, nas pessoas que estão em contato com os clientes, e aí que você realmente vê que a cultura é viva, né? Ela não está só no papel e na parede. Mas vocês também tiveram uma capacidade, desde o começo, quando muitas empresas não tinham essa agenda, de fazer duas coisas que hoje estão no centro da discussão de qualquer empresa de varejo. Uma é a digitalização do negócio e um olhar muito mais voltado a cliente do que a canal. E a Reserva sempre teve uma comunicação com os clientes baseada em múltiplos canais, plataformas, com o calor humano e a interação humana das equipes. Sempre teve o digital no centro da sua estratégia de negócio e foi crescendo com ele, né? E também sempre teve um olhar para a experiência de loja, que hoje é muito discutida, a reinvenção do papel da loja, por que uma loja vai existir num futuro mais digital. E vocês realmente transformaram a loja num espaço de convivência, de relacionamento, de engajamento, de captura de clientes, de ativação e de conexão entre as próprias equipes de loja e as pessoas. E aí eu queria te perguntar o seguinte, né? Tudo isso nasceu de uma visão estruturada ou foi um aprendizado vivendo, tentando, errando, experimentando muitas coisas e depois escalando as que deram certo?
Sem dúvida nenhuma, da vivência, né? É óbvio que hoje a gente chega aqui, Beto, você acompanhou a história desde o dia 1, né, cara, assim, praticamente. É, a gente chega aqui ao o discurso lá do Steve Jobs, né, o Connecting Dots, né, em Stanford. Você olha para trás, você conecta os pontos e é fácil explicar, né. É, mas lá na frente, lá atrás, assim, a gente... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu falo que se notabilizou esse conceito de... Todo mundo agora que quer vender, que é digital, fala que tem um Labs, né? Nunca um monte de Labs, né? Eu vou falar para vocês aqui o que é o meu Labs. O meu Labs é o Lojinha de Ipanema, tá? Porque quando a gente abriu o Lojinha de Ipanema, o negócio é o seguinte: a gente não tinha grana quando começamos, e aí eu era consultor da Accenture, então o consultor sabe fazer muito bem planilha, né? Então eu fiquei lá fazendo planilha, né? Morava na casa dos meus pais. Business case e tal, nananã. E, enfim, eu não aprendi muita coisa naquele período, né? Meu pai foi um mentor relevante para mim, falou: olha, cara, não vou nem te falar onde é que eu acho que você tem que enfiar essa planilha aí, mas, cara, vai pra rua, cara, fazer coisa legal, produto, marca, venda. Quando você não souber mais de onde tá vindo o pedido, cara, você contrata o consultor para te ajudar com essas planilhas, vai vender. E aquilo foi uma virada de chave pra gente, e a gente resolveu começar pelas lojas multimarcas, né? Por quê? Porque ali na planilha, uma coisa muito relevante que a gente aprendeu, Alberto, é que se a gente começasse com uma loja, por causa do mínimo da indústria, nossa produção é terceirizada até hoje, a gente ia quebrar, cara. Não tinha dinheiro. Então, ou eu ia botar um mix, sei lá, 300, 400, 500 itens que precisa ter uma marca com uma profundidade de grade absurda. Não ia gerar, ia quebrar. Ou ia botar uma coleçãozinha pequena, não ia surtir efeito no consumidor, não ia entrar, não ia ter interesse. Não ia gerar, ia quebrar. Então tinha que ter saída de escala, na ponta dessa escala abrir a loja. Aí começamos pelas multimarcas, mochilinha nas costas, ia lá, vendia o sonho. Assim começou, quando chegou num determinado tamanho, na ponta dessa multimarca, a gente foi abrir a loja de Ipanema. E o nosso escritório, cara, era 100% ali dentro. Por que, que eu tô contando tudo isso? Porque a gente fala hoje pra caramba, né? Pra mim, cara, elege um protagonista do Covid-19 em termos de tecnologia. O WhatsApp. Né? O WhatsApp é o grande protagonista dessa quarentena. Né? Vou voltar nesse assunto um pouquinho mais à frente na resposta, mas só pra falar aqui. Em Ipanema, a gente tinha um negócio de... Para mim era muito claro que mercado de varejo de vestuário era muito focado em SKU. Não era nem canal, cara. Era SKU. Se perguntasse alguma coisa do SKU... E até a quinta geração explicando a cor, o tecido, o fio e tal. Agora, se perguntar de CPF, ninguém sabia nada. Hoje em dia, pô, evoluiu muito, mas em 2006, a preocupação com cadastro era irrisória, por exemplo, no ponto de venda. E a gente tinha um negócio de fazer pós-venda, né? No caderninho do vendedor, que o vendedor ele escrevia lá, o Alberto comprou a camisa pro Gustavo. Vou ligar para o Gustavo daqui a uma semana, para o Alberto, para ver se o Gustavo gostou da camisa. E com o umbigo no balcão lá, no nosso Labs, né? A gente percebia que quando o Alberto voltava, ele falava, pô, você me ligou? Lembrou do meu nome? Lembrou do Gustavo? Lembrou a camisa que eu comprei? Que legal! A gente sentia que isso gerava uma experiência para o consumidor muito acima da minha expectativa, por mais ridículo que fosse. E aí meu sócio, Fernando, do nosso Labs, chefe do nosso Labs, ele resolveu fazer uma aplicação no POS, deve ter muito varejista assistindo aí, o POS Links, né? A gente não tinha uma plataforma própria, fizemos uma aplicação que era base semântica, o vendedor anotava lá o motivo da compra, e isso gerava, essa era a sofisticação do software, uma agenda 7 dias depois, que quando o vendedor se logava no sistema, tinha, ó, ligar para o Alberto, ligar para o Gustavo, ligar para o Rony, assim ele não esquecia. A gente fez isso porque... Com o turnover na loja, os caderninhos dos vendedores se perdiam. Então, o Fernando, meu sócio, teve a ideia de fazer isso para digitalizar o caderninho do vendedor. Olha aí o problema, né? Que a gente fez um negócio ridículo no POS, cara, né? Contratamos um dev, o cara foi lá e fez dentro do ponto de venda mesmo. E a gente começou a reparar, Alberto, que além de fazer a experiência ser mais incrível ainda, além de fazer o cliente voltar mais na loja para comprar, né? A gente criou um projeto e um processo de produtividade dos times de vendas. Por quê? Quando eles não estavam atendendo, eles iam para a aplicação, né? E essa aplicação ela foi crescendo, né? Estou falando aí de 2007, 2008, né? Hoje ela é uma ferramenta que eu acho que é o coração do nosso negócio, né? É um CRM turbinado, meio clienteling, né? Que carrega algumas horas aí ao longo do tempo de desenvolvimento de inteligência artificial, que cria essas listas de contato com base em inteligência e track record de relacionamento com o cliente. Nessa quarentena, o que a gente fez, dentre coisas, né, foi colocar 600 colaboradores trabalhando remotamente nas suas casas, exclusivamente nessa ferramenta. Quer dizer, a gente não criou esse negócio porque ia ver o Covid, a gente queria... entregar uma experiência incrível para o consumidor. Esse é o nosso propósito, cuidar, emocionar e surpreender. Usar moda e tecnologia para aumentar a autoestima das pessoas. Então, era isso que a gente queria fazer. E a gente foi fazendo. E aí, assim, pô, vocês foram visionários. Que visionário nada, cara. A gente, pô, queria atender, entregar experiência para o consumidor. Então, isso é um exemplo, né? E aí, voltando no assunto do WhatsApp... Por que eu acho que o WhatsApp é o protagonista e essa ferramenta permite contato dos times de vendas através do WhatsApp nessas regras de relacionamento, né? Pré-pandemia, os índices de internet cresciam muito, mas na base geral ainda eram muito pequenos, né? Por quê? Porque a maior parte de nós não gostávamos de comprar na internet porque não tinha uma venda consultiva junto. A gente precisava de ajuda para comprar, né? De repente, todo mundo ficou preso dentro de casa, né? E quando todo mundo fica preso dentro de casa, mesmo quem precisa da venda consultiva está preso dentro de casa e precisa comprar. Aí o cara entra no site, fica perdido, ele precisa de ajuda, né? Então, o WhatsApp bombou porque era uma forma da tecnologia permitir uma venda consultiva no ambiente digital, né? Então, e eu acho que nesse sentido, com certeza, esse tsunami pegou a gente um pouco em cima da árvore, porque a gente não precisou criar a cultura de uso, né? Na realidade, estava falando com o Gus aqui no backstage antes de você chegar, a gente tinha em oportunidade atendida, a oportunidade que a solução nos dava, a gente atendia 25%, né? Porque isso já é um índice absurdo, né? Com o Covid, a gente passou a atender 100%. As pessoas 100% das suas casas trabalhando na plataforma, né? Nós tomamos uma decisão de... falo pelos cotovelos, tá, gente? Se quiser que eu pare, pelo amor de Deus, vai misturando
assunto. Não, que isso.
Não, mas você tá costurando coisas que são absolutamente vitais, Zoni. E só para não perder o gancho das coisas que você falou, porque eu acho que é importante frisar e aterrissar, você está tratando em conceitos que são vitais, né? Então, primeiro, né, essas coisas aconteceram porque vocês sempre foram uma empresa obcecada por clientes e não por produtos e canais. E é só a obsessão por cliente que te faz achar as dores do cliente e superá-las, e aí usar a tecnologia como viabilizador de apoio e não como o centro da estratégia. Então, eu acho que é na dor do cliente que você se espelha para criar inovação, e vocês foram fazendo. E a outra coisa é acreditar que você precisa da fundação. Porque muitas empresas querem começar a agenda de inovação e digitalização pelas coisas divertidas e glamurosas, né? Eu já começo a fazer um monte de frente para o cliente e não tenho a cozinha arrumada. Então, é o que você falou, sem cadastro não dá para fazer, sem ferramenta não dá para fazer, sem dados estruturados não dá para fazer, sem cultura e gente treinada para saber o que fazer com aquilo também não dá para fazer. Então, não adianta você querer começar já desenhando o app se você não tem a matéria-prima para trabalhar com ele, que são as pessoas aculturadas, os dados e os processos de captura e tratamento de dados. Então, as pessoas entendem essa jornada como uma jornada muito de coisas, né, que fazem fumaça, e na verdade tem um lado pesado de tudo isso, que você só faz quando você entende que isso é passo a passo e olhando para o cliente. Então, acho que está perfeito. Pode continuar aí, cavalos solto, porque você está falando coisas que são os pontos centrais de tudo que nós estamos vivendo e o desafio que as empresas estão vivendo.
Pô, cara, que bom. Mas se eu estiver falando demais, se quiserem fazer outra pergunta, me cortem, tá, gente? Aqui, pô,
estamos em casa, mano.
Pô, enfim, então a gente, por conta dessa decisão, enfim, e várias outras, né? Seria errado eu falar que foi só essa decisão que nos permitiu chegar até aqui. A gente brinca aqui, turma, que nessa quarentena a gente decidiu pousar no Rio Hudson, né? Porque quando começa a quarentena, a gente tinha, pré-pandemia, 22% do faturamento da companhia digital, né? O que era uma parcela minoritária do faturamento total, mas ainda assim era muito alto para a média do setor. Então, isso significa dizer que dia seguinte de loja fechada, 80% a menos de faturamento, né? E aí, por que eu falo que a gente pousou no Hudson? Não sei se todo mundo que está assistindo aqui já viu o filme Sully, né? Tem todas as plataformas, vale muito a pena ver. Eu me emocionei muito durante a quarentena, que na esteira eu botei para ver e, cara, enfim, eu criei esse paralelo e eu tenho repetido para todo mundo. E eu acho que isso é importante também, né, na liderança em varejo. É muita gente. Então, assim, se você consegue traduzir em símbolos muito simples das pessoas entenderem, né, as decisões da companhia, quando as pessoas compreendem, é o início da solução do problema, né? Se a pessoa não reconhece que tem um problema, como é que vai resolver o problema, né? E quando começou, o playbook era um clássico, que todo mundo conhece, né? Queima estoque, faz caixa, né? Demite o máximo de gente possível, não paga nenhum fornecedor enquanto não tiver uma visão maior, pressiona o cliente atacadista, era o playbook clássico, né? E a gente se olhou, juntamos né, os sócios do negócio, né? Enfim, essa turma toda que eu contei, falou, galera, olha só, a gente tem duas formas de agir aqui. Ou a gente segue o playbook, né? Enfim, temos chances boas e ruins, mas certamente o playbook vai contra o que a gente acreditou, implantou e executou a vida toda em termos culturais, né? Ou a gente toma uma decisão mais arriscada, porém, contudo, todavia, com convicção, né? E que decisão era essa? Pô, vamos usar primeiro o modo sobrevivência. Então, cara, vamos sentar com o fornecedor, todos eles, olho no olho, e negociar. Olho no olho, não tem e-mail mandado. É olho no olho, né? Explicar a situação, abrir com transparência a questão do caixa, pedir os descontos, jogar para frente os pagamentos. Vamos chamar os nossos clientes multimarcas e franqueados, né? Poxa, nós temos 43 queridíssimos franqueados que investiram a sua vida, né, para o nosso negócio, e temos 1.500 revendas multimarcas por todo o país. Esse pessoal, quando estourou a crise, eles estavam com as caixas fechadas da coleção de inverno recém-recebida e boleta cheia para pagar. Como é que eu ia descontar 50% no meu site, cara? Entendeu? Aí eu chamamos os caras, falei assim, galera, primeiro modo de sobrevivência. Vamos negociar, a gente vai dar desconto bom, vamos jogar esse negócio lá para frente. Mas isso primeira, segunda semana, né? Porque é o seguinte, a gente sabia, a maior parte de nós somos bons, principalmente os nossos parceiros, a gente escolhe muito bem os nossos parceiros. Temos um cuidado muito grande com o alinhamento cultural, né? Então, assim, a maior parte de nós somos bons. Quem é bom não quer ficar devendo, não dorme bem se está devendo. Então vamos tirar esse problema da frente para que a galera possa focar em venda, né? Em inovação e venda, descobrir novos canais, né? Ser criativo. Então nós primeiro fizemos isso. E segundo, tomamos a decisão o seguinte, que a gente tem uma mandala, né? Que é uma mandala que a gente fala que todo mundo que trabalha aqui tem que tatuar no corpo, né? Que é o cliente no centro. Na extremidade da mandala é os estoques. A visão de estoque é única, independente de onde ele esteja, né? Aconteceu um Big Bang do varejo de 20 anos para cá, já vinha acontecendo. A jornada mudou completamente, né? E o que une o estoque do cliente que está no centro são os nossos produtos, ou de tecnologia, ou de atendimento, ou de serviço, as pessoas que estão ali no ponto de contato com o cliente. Então, cara, vamos jogar o Now para a nuvem, vamos integrar os estoques de quem ainda falta integrar, que eram as multimarcas, né? Fizemos lojas integradas para enorme parte deles, né? E vamos botar todo mundo, vamos ensinar todo mundo, montar uma escola digital, de marketing digital, para ensiná-los a vender na internet. Desde as coisas mais simples, que é montar um WhatsApp for Business, né? Uma lojinha no WhatsApp for Business, né? As coisas mais complexas, né? Que é fazer o pixel do Google, o Facebook Ads, né? Porque é o seguinte, se o CEP é do cara, ele pode trabalhar marketing digital, o que ele fizer de venda, eu estou com o estoque integrado. Se eu não conseguir vender pelo estoque dele, eu vendo o meu estoque e comissiono ele, né? Então, e botamos esses 600 caras no Now, né? Vendendo. E aí a gente sabia que a venda não ia espetar para cima no primeiro mês, porque tinha que ter a cultura de uso, as pessoas tinham que aprender a fazer, então ia levar um tempo para a turma pegar a manha. E aí o resultado foi o seguinte, pessoal. A gente, falei, né? 22% pré-Covid de internet. Aí pega a partir daqui para eu explicar a base business to consumer em 2019. Então, internet mais lojas físicas, tá? Aí fizemos, em abril, 35% do business to consumer de 2019. Fizemos, em maio, 50% do business to consumer 2019. Fizemos em junho 65% do business to consumer 2019. Fizemos em julho 94% do business to consumer 2019. E agosto, month to date, agosto, Alberto sabe disso, para a gente é um mês desafiador para caramba, porque a base do ano passado é muito alta, né? Dia dos Pais. Estamos month to date e a base é até o dia 10, né? Que ano passado o Dia dos Pais foi dia 10. Estamos agora, no dia 6 de agosto, com 105% do ano passado vendido. Então,
E para quanto pulou aquele 22 que vocês faziam online em cima desse total que está 105%?
Cara, é 40%, entre 40% e 45%. E tem uma coisa que é importante para os varejistas que estão nos escutando, eu tenho falado isso para todos os meus colegas, Alberto. A gente já fazia isso antes, a gente sentiu a diferença agora na quarentena de já fazer isso antes. Tem o que é canal, né? E tem o que é cabeça, né? O modelo mental de quem tem varejo físico, do time de vendas, é muito mais importante do que a tecnologia. A forma como ele enxerga isso. Então a meta do vendedor e da vendedora na reserva independe de canal. Então é o seguinte, ele tem uma meta lá, sei lá, 50 mil reais por mês. Cara, se ele vender na internet, se ele vender na loja física, se ele vender no home try-on, né, na tecnologia de home try-on que a gente tem, se ele vender cupom no mídia digital, tá tudo integrado. A base de comissão está integrada. Então, a gente não tem muito isso. Porque quando eu falo 40, 60, 70, 80, tem coisa lá na loja física que o cara tá vendendo na internet, tá entrando na meta. quanto mais paredes. Isso, cara, eu não sou um oráculo, pelo amor de Deus. Estou passando a minha experiência aqui do que tem funcionado em termos de estímulo à força de vendas, né? Quanto mais paredes a gente coloca na metrificação do resultado, mais paredes na cabeça das pessoas que vão precisar entregar aquele resultado, né? Então, eu acho que as últimas paredes que nós tínhamos aqui na nossa operação, a gente passou para toda em cima no Covid. Acabou parede. Eu participo, Alberto, a gente tem 10 supervisores aqui na marca, que cuidam de 86 gerentes, tá? Eu entro em uma reunião por mês com cada um dos supervisores, com seu grupo de gerente. A gente já usava o Zoom para isso, agora na quarentena, obviamente, estamos usando o Zoom para isso. Eu escuto da boca de todos. A partir, ó, o que mudou nessa quarentena, dessa quarentena para pré-Covid, né? Nós estamos 24 horas por dia na vez.
É isso aí. Na verdade, Rony, você conseguiu migrar o modelo de negócio para se desgarrar de silos funcionais, para se desgarrar de canais, e como você ilustrou bem com a metáfora das paredes, e de fato construir um negócio orientado a clientes, no qual as pessoas olham para cliente e não ficam olhando para canal, para parede, para silo, ou para departamentos funcionais. E isso é o grande... Esse é o grande pulo do gato, porque é só com essa mudança que as empresas vão conseguir abandonar os modelos, né, convencionais, e se tornarem empresas que permitem escalar, acelerar a inovação e serem muito mais ágeis, dinâmicas. E você está colocando os dados e a inteligência do cliente no centro do negócio, o que torna esse processo escalável e inteligente, porque artesanalmente é muito fácil fazer isso. Como você falou, né, quando a gente tinha uma loja e uma carteira de clientes que a gente conhecia pelo nome... Você fala, agora, como é que você escala isso? Aí. Você escala isso com a cultura de um lado e os dados do outro. Então, eu acho que vocês estão... Você tá aqui testemunhando aquilo que são as grandes questões estratégicas, que são os obstáculos que as empresas precisam transpor para conseguir acelerar a transformação digital dos seus negócios. Mas, Gustavo, você está quieto hoje.
Não, eu tenho... Não, porque eu fico doido com vocês falando, cara. É bom demais. Não, Rony, você sabe que, né, eu sou embaixador da marca Reserva, apaixonado pela marca. Pois. E sempre que eu vou dar palestra, cara, eu falo da Reserva, né? Um dia eu tava numa marca de luxo, viu, Alberto? E os caras falando assim, cara, você sabe que eu tinha comprado uma mochila cara lá dessa marca, né? Antes de viajar, ia fazer uma viagem para fora, comprei uma mochila cara. E nunca ninguém me mandou uma mensagem, nada. E o negócio, quando você compra na Reserva, você vai ficando mal acostumado. Você espera que todo mundo...
Depois já chega o e-mail.
Pô, não, e o cara te manda depois. Pô, Gustavo, seu filho gostou. E aí, o Davizinho? Né? No caso, eu tenho uma relação próxima quando, né, eu levo meus filhos para a loja. Meus filhos fazem uma bagunça dentro da loja, mando filme pro Rony e tal. Mas essa é uma coisa assim que parece ser trivial, né? Esse CRM que a Reserva tem. E, cara, se você pegar, a maior parte das marcas não tem ainda um contato que te passe alguma, né? A maior parte tem contato frio, né? Eu já vejo muito no e-commerce aquele contato, chega e-mail vendendo coisa que não tem nada a ver com nada comigo, que eu nunca nem procurei aquilo e tal, mas sair mandando. Mas eu acho que o que a Reserva tem é isso, esse lado da tecnologia com o lado humano. Mas o que eu quero te perguntar é outra coisa, assim, eu vejo nas startups, né? O que é o grande negócio das startups em relação às grandes empresas? E aí eu também estou sentado em alguns comitês e conselhos de grandes empresas, eu sei o que é a dificuldade da grande empresa, a experimentação. A experimentação na empresa consolidada é muito complexa. Primeiro, porque você tem um monte de compliance. Cara, eu lembro uma vez, vou contar uma história para vocês aqui, uma história real. O presidente do Walmart, tá? Vou falar o nome aqui. Perdendo o Walmart, não é o atual, não sei quem é o atual, mas na época eu fui dar uma palestra num negócio da Anshan, junto com ele, eu assinei meu livro, entreguei na mão dele, sabe o que ele fez? Levantou a mão assim e falou, não posso pegar esse livro. Falei, como assim? Não presente, posso, compliance, eu não posso pegar. Não me entregue esse livro. Não, na frente de todo mundo, fiquei com vergonha, falei, não, é meu livro, senhor. Trem baratinho, deu pra você pra assinar, tá rabiscado, não dá pra você revender esse trem, não. Mas o cara não pegou. Mas aí, o que, que eu fico imaginando? Eu entendo lá do cara, porque tem uma regra lá que não é dele, que é da empresa. Mas quando você vai pra uma empresa em que tudo é feito pra nada dar errado, se você pegar a empresa grande, tudo é feito pra nada sair da linha. Porque, cara, se alguma coisa sai da linha, né? Pô, não, cara, tem que ser tudo tem o playbook, tudo tem o... o compliance, tudo tem isso aqui, nada pode sair errado. Aí como é que você tem espaço para inovar? Não tem. E aí quando você vai falar com o C-Level e fala com o pessoal embaixo, o C-Level fala, pô, a empresa não inova. Aí você desce, o cara fala, pô, mas não tem espaço para inovar. Porque a operação me engole. Tipo, cara, se eu parar para pensar em alguma coisa diferente do que está na operação, sou engolido, sou demitido, inclusive. Né? Como é que é isso dentro da reserva? Porque uma das coisas que me impressiona muito, eu lembro um caso, para mim, é muito emblemático. Logo começou o boom de Bitcoin. Cara, deu algumas semanas, a reserva sai com nós aceitamos Bitcoin na loja. Isso aí é, tipo assim, você tem que ter uma velocidade tão grande, e não só uma velocidade operacional ali, mas de mindset também, de pegar aquela onda, que naquele momento era onda, que todo mundo estava entrando, só falava disso, era na televisão, todo mundo falando e tal, e transformar isso em alguma ação que, cara, pode ser que dê, pode ser que não dê. No caso, eu acho que nem esse negócio aí, sei se está no ar ainda, mas é uma experimentação. Então, como é que é essa lógica, né? Já que vocês são uma empresa já consolidada, que tem lógica, a preocupação com governança, a preocupação com compliance e tudo mais, mas ao mesmo tempo você consegue experimentar coisas que, né? E se você puder contar experiências que deram certo, que deram errado, você tem uma boa, né? Que deu errado e acabou virando depois um negócio que deu certo. Eu acho que isso é legal para quem está nos assistindo aqui, ter uma visão da importância, né, de experimentar, de testar as coisas.
Bom, excelente ponto, Gus. Assim, eu acho que isso tem 100% a ver com a cultura da companhia e com a liderança. 100%. Né? Você pega uma multinacional como a Walmart, né? É a cultura, porque a liderança vai ser contratada e é o que você falou, as pessoas têm medo de, né, fazer alguma coisa que vai fora do script. Não é que as pessoas não têm a capacidade de inovação, ou de testar, ou de errar. É porque, pô, cara, né, a pessoa tem um emprego ali e não é uma solução trivial, né? Uhum. No nosso caso, assim, eu acho que o partnership faz uma diferença estúpida. Eu acho que a gente copiou o mercado de capitais nesse sentido, né? E um pouco mais à frente, o ambiente das startups, muito cedo, né? A gente montou o programa de notáveis com 3 anos de marca. Reserva tem 14, né? Então a gente rapidamente identificou ali um grupo de pessoas que tinham valores e uma cultura muito parecida com a nossa, que claramente entregavam produtos que eram diferenciais competitivos de marca, early stage, pequenininho, uhum, né? Que não tinham medo do erro, poxa, que tinham uma questão de vida parecida com a gente, olhar para a vida, né? Que nem um casamento, né? Se, pô, você casa com uma pessoa que quer morar no campo e você quer morar na praia, cara... Né? Pelo menos um pode ser no campo, um pouco na altitude maior, para outro na menor, né? Você vai ter negociação. Agora, pessoas que querem viver uma vida parecida, né? E essas pessoas, porque são muito parecidas com a gente, não tem forma de que o negócio cresce, né? A forma do negócio ser próspero, quando ele cresce, você tem que liderar a gente. E as pessoas têm que ter um entendimento da vida parecido. E você tem que, você tá ganja aqui, esse é o exemplo que você prega, né? Então, ao longo do tempo, toda oportunidade, né, que eu fui tendo, que esses sócios foram tendo, que todo o management foi tendo, de, pô, ele falou assim, cara, quer fazer? Quer mesmo? Vai. Vai, filho. Vai, filha. Né? Pô, não, mas tô com medo. Medo por quê? Se der errado, conserta. Né? Se der errado, não tem problema. Faz pequenininho, ninguém vai nem saber. Né? E aí, quando dava cagada grande... Aí é o papel da liderança. Foram várias cagadas grandes que deram e que se notabilizaram ao longo do tempo, né? Aí a liderança, né, tem que ter a coragem de falar assim, então a gente vai pegar essa cagadona aqui, né, essa bola de cagada, e vamos transformar ou numa campanha bacana, ou numa coisa para dentro que, porra, que motiva a galera, né, ou num produto social, ou numa marca nova. Até porque Reserva Mini, por exemplo, nasceu de uma cagada, né? Reserva Mini, nós tínhamos uma compradora que hoje faz parte da gestão da marca, né? Aqui ela botou um zero a mais num pedido de camisa polo para multimarcas. Porque no Dia dos Pais, a gente fez uma coleçãozinha de polo showroom, né? Para vender tal pai, tal filho. E era para pedir 1.000, ela pediu 10.000. E na época a gente tinha 10, 12 lojas, não me lembro. A gente botou uma ararinha dentro de cada loja da reserva para vender aquelas polos que eram demais, e acabou a polo em um mês, né? Opa! né? Aí eu dei mais uma ararinha para ela. Falei, ó, enche aí essa ararinha, né? E a reserva mesmo foi crescendo, né? Um outro exemplo, que eu acho que é o, de repente é o que é, mais assim é, se tornou um negócio realmente muito grande e robusto, é, a gente criou, alguns anos atrás, nem me lembro quando, uma marca com o Luciano Huck, que chamava Uzi Huck. Ela era uma marca camiseteira, eu tinha acabado de voltar de Israel, tinham lançado uma impressora têxtil que você enfiava a camiseta na bandeja, ela imprimia a camiseta muito rapidamente, camiseta já fechada e costurada. Isso resolveu o problema de sazonalidade do negócio. Então, na minha cabeça, cara, tem que montar a marca para botar isso em cima, que assim, a gente vai aprender a fazer esse negócio de print on demand e depois eu vou ter um estoque mais salutar, porque eu vou poder repor para as lojas, independente dessa marca, usando esse negócio. Mas eu preciso de uma marca para testar, né? E aí a gente vendeu o projeto ao Luciano, ele ficou maluco, toda semana a gente lançava uma camiseta, ele anunciava no Caldeirão do Hulk, era uma camiseta inspirada num projeto social e tinha um percentual da renda revertida para aquela causa. E a Hulk começou assim e foi uma explosão, foi crescendo, 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 até que a gente cometeu um equívoco, 2011, 12, gigante. A gente, como é a camiseta e print on demand, a gente não fotografava os modelos usando a própria camiseta, né? A gente tinha fotos dos modelos com camiseta básica e aplicava arte no Photoshop. E perto de um carnaval, a gente fazia camisetas temáticas de carnaval e a gente, por engano, aplicou uma arte de uma camiseta adulta na foto de uma criança, né? E era uma frase, alguma coisa vem em mim, que eu tô facinho, uma coisa assim, de carnaval, uma coisa horrível. A camiseta ficou no ar 30 minutos, 30 minutos, né? Até alguém gritar na mídia, a gente vê, tiramos, fizemos um vídeo para explicar como é que aquilo era feito, quer dizer, não resolveu o problema, mas explicava que uma criança não entrou no estúdio usando aquela camiseta. Mas aí, desculpa o termo, a merda estava posta, já era um tsunami de problema. E havia um time, eram 30 pessoas na época, com um gestor, o Pedro, meu sócio até hoje, puta de um gênio. E aí, assim, isso deu um problema gigantesco e a gente decidiu que a gente ia terminar aquele negócio, porque era uma responsabilidade muito grande a gente carregar o nome do Luciano naquele negócio, porque no imaginário coletivo era o Luciano que estava desenhando as camisetas lá, era o Luciano que estava tirando a foto, e não era uma marca que o protegesse, né? Só que quando a gente terminou com esse negócio, tinham 30 pessoas lá, tinha um parque gráfico, à época, já eram 10 impressoras têxteis, né? O negócio dava lucro, e aí o Pedro, que é das melhores pessoas que eu conheço, se vira para mim e fala, Rony, quanto eu te devo? Eu fico, sem sacanagem, eu fico emocionado de falar isso, né? Eu falei, cara, você não me deve nada. Sabe o que você me deve? Mostrar para todo mundo que você é foda, que você vai dar um turnaround nesse negócio, vai inventar outro em cima, né? E aí ele inventou um negócio que hoje é 30 vezes maior que a Uzi Huck, né? Ele começou a criar lojinhas de camisetas para criadores de conteúdo no ambiente digital. O YouTube estava começando a explodir no Brasil, né? Então a gente hoje é a loja de camiseta do Acelerados, a gente é a loja de camiseta do Sensacionalista. Ninguém sabe que é nós, né? Mas você entra lá, tem lojinha, você compra a camiseta, a gente faz print on demand, são centenas de lojas. E isso originou um negócio que nós lançamos no final do ano passado, que é uma plataforma, né, de full e-commerce, né? Qualquer pessoa que queira, assim como a gente lá atrás, queria montar uma marca de moda, né? E começa com camiseta normalmente, em 5 simples passos, meia hora no máximo, monta a sua lojinha de camiseta na internet, ou fazendo upload das suas próprias artes, ou desenhando no próprio sistema, né? Ou comprando da comunidade as suas artes dentro da plataforma e sobe a sua lojinha e a gente dá toda a educação de marketing digital para aquela pessoa aprender a fazer marketing digital. E aí tem números legais para dar, né? A gente lançou, como eu falei, no final do ano que vem, o lançamento oficial ficou meio que MVP, teste. Não aparece a marca reserva, né? A marca é da pessoa. O lançamento oficial foi em fevereiro. Porra, olha só, o negócio vem em março, né? No começo, cara, ferrou, cara. Como é que esse negócio... A gente não percebeu que esse negócio estava do outro lado do Rio, né? Muita gente em casa, pensando em empreender, querendo testar uma coisa rápida, né? Enfim, a gente está com quase 1.000 lojinhas. Tá? O negócio saiu de sei lá, 15 mil reais de faturamento mês em fevereiro para 600 mil reais agora nesse mês.
Que isso?
É, foi escalando mês a mês, mês a mês, mês a...
Não, Rony, deixa eu pegar esse gancho aí, porque eu queria te puxar para um outro assunto que está mais ligado ao core do seu negócio, à origem dele, do que a toda essa dinâmica do modelo de negócio, né? Que é o negócio de moda masculina premium no Brasil, né? O mercado brasileiro é muito traiçoeiro, porque as pessoas normalmente se enganam pelos grandes números do mercado e não entendem a complexidade do Brasil. E o Brasil é um país perverso quando você começa a afunilar e segmentar o escopo de atuação de uma marca. E quanto mais você sobe na pirâmide, menor e mais concentrado fica o mercado. E existe aí um pouco de um lugar comum no mercado de moda brasileiro de que a moda masculina premium no Brasil não escala, né? Porque o mercado é pequeno, porque a cultura é baixa, porque o homem gasta menos do que a mulher, porque o homem é menos aderente à moda e porque demograficamente isso já é um limitador gigante. Quando você desce ainda para características comportamentais, fica menor ainda. Historicamente, se você olhar a história do nosso mercado, de fato, né, não tiveram sucesso as empresas que tentaram fazer um negócio de moda premium masculina escalável no Brasil. Ficou sempre um negócio de nicho, pequeno, localizado, ou, muitas vezes, a ambição se tornou o fracasso da empresa, né? E vocês estão conseguindo um pouco desmontar essa premissa, porque vocês são uma marca premium, são uma marca que tem um posicionamento de preço restritivo para uma parte grande da população, mas uma coisa que eu sempre também enxerguei como um dos fatores de sucesso aí da Reserva é que essa marca de estilo de vida que vocês criaram conversa com públicos muito diferentes, né? Eu vejo Reserva sendo adotada por tribos de muito jovens e de muito velhos, e é impressionante como as pessoas se identificam com a marca e conseguem se encontrar também nos produtos que a marca oferece. Então, de novo, né, vou voltar para a pergunta que eu fiz quando eu estava falando de cultura digital, inovação e modelo de negócio. Isso também foi algo que estava estruturado na cabeça, ou vocês foram tateando e descobrindo como é que esticava o alcance dessa marca para ter um negócio escalável num mercado pequeno?
Cara, Alberto, acho que estruturado não, mas a gente tinha um pensamento com relação a produto que eu acho que acaba corroborando para a gente estar conseguindo escalar esse negócio numa lógica maior do que a média, né? Digamos assim. Você vai para um ambiente de moda, né? O que acontece é que o que é vendido através do produto, através das coleções, é o lifestyle daquela direção criativa, né? Ou daquela marca. Eu não sou um cara de moda, né? Eu não tenho...
Você não é um cara de produto, mas você é um cara de moda.
Eu sou um cara de varejo, eu acho. Acho que eu sou, mais do que diretor criativo, acho que eu sou varejista criativo. Né? Eu sou varejo. Então, assim, mas por que eu tô falando que eu não sou um cara de moda? Assim, eu não tenho um lifestyle de me vestir. Eu uso roupa básica. Né? Então, a minha cabeça é o seguinte, eu não vou vender mentira. Eu vou vender o que eu sou. Né? Então, lá atrás, eu e Fernando, a gente fez um pacto assim, cara, eu não vou vender, a gente não vai vender um estilo de vida, nem fazer um produto, um jeito de se vestir que a gente não tem. O que a gente vai fazer é o seguinte, nós vamos fazer um produto básico, bacana, que veste muito bem, que tem muita qualidade, porque vestir bem para o homem é fundamental, então isso para a gente é uma patologia, tá? A gente pode falar depois como é que a gente usa dado para isso, mas, cara, é uma patologia, veste muito bem e básico para que o consumidor mix and match a sua personalidade, ao invés da roupa dizer para ele como ele deveria mix and match. Né? Então, todo pensamento de desenvolvimento de produto, ele é um pensamento para que o produto seja básico. Então, a gente tem hoje 60%, um pouquinho mais, né, do nosso faturamento em essentials e bestsellers. Né? Eu estava falando aqui no backstage que a gente já está preparando há mais de um semestre a Reserva Feminina para ser lançada. Né? Ela parte desta mesma premissa. Né? De fazer uma linha de produtos essenciais em bestsellers para que a mulher mix and match a personalidade dela. Né? Então, eu acho que isso ajuda, né, nesse funil aí, né, de engajamento e awareness. Né? E eu acho que também tem um pensamento, que isso é uma coisa que a gente observou lá no Labs de Ipanema, que assim, mercado clusteriza normalmente loja por tamanho de faturamento. Né? A gente nunca clusterizou por tamanho de faturamento. A gente sempre clusterizou por ecossistema. né? Porque assim, sei lá, a loja de Fortaleza, ela pode faturar 10 vezes mais, pô, do que a loja de São Paulo, ou a mesma coisa que a loja do Iguatemi, sei lá, né, São Paulo. Mas, se eu for clusterizar só pelo faturamento, eu vou mandar um mix para Fortaleza igual para o de São Paulo, que não vai vender nada. A forma do consumidor usar o produto em Fortaleza é diferente de usar o São Paulo, né? Então, a gente fala que a gente usa uma estratégia meio assumidamente copiada da Ralph Lauren, tá? Que estratégia é essa? Você vai na loja da Madison, da Ralph Lauren, você tem um mix de produtos, né? Então você vai ter lá os fios egípcios, só pima peruano. Você vai na loja do Zorro, da Ralph Lauren, né? Você vai ter os algodões mais pesados, mas não é o pima peruano, de muita qualidade, mas não é o pima peruano. Você vai ter a camisa bacana, tricoline bacana, mas não é o fio egípcio. Tudo de muita qualidade. Quando você vai olhar mix versus price point, é completamente diferente, mas o letreiro é o mesmo, né? Então, eu acho que de alguma forma a gente foi clusterizando a nossa expansão. Não sei se você responde, acho que sim, né? A inteligência do planejamento, ela foi indo para um lugar que a questão do ecossistema, onde aquela loja se insere, é um mix de produtos digital, né? Que a gente foi lançando pequenas coleções específicas para cada região também na internet. Ela foi fazendo com que a gente ganhasse uma base de consumidor maior. E a questão do premium, eu brinco aqui, Alberto, assim, que é a regra dos três P's. A nossa geração, nossos pais, né? Quando a gente queria comprar, sei lá, um Walkman, né? Aí perguntava para eles...
O Gustavo não sabe o que é isso, viu? Você vai ter que explicar o que é um Walkman para o Gustavo.
Pô, a gente queria comprar um Walkman. Nossos pais falavam, pô, compra o mais caro. Né? Porque o mais caro era o melhor. Né? Essa relação de preço com o melhor mudou. Né? Você pega aí o Airbnb, a Starbucks, né? O Uber... Então, o maior preço não necessariamente é o melhor produto, né? Porque antes o preço era uma característica fundamental para você determinar que o produto é premium. Eu acho que isso comportamentalmente está mudando, mas está mudando muito no mundo, né? Você pega aí, por exemplo, vou dar um exemplo, claro, varejista de moda, Uniqlo. É do magnata ao morador de rua.
É, muito democrático.
Para comprar. E a marca não é premium? A marca é premium. Caramba, e o preço é baixo. É uma puta de uma marca legal, né? O artesanato japonês, a tecnologia japonesa acessível para todo mundo, super legal. Então, é mais ou menos nesse lugar de marca para onde a gente está indo, respeitando as características de mercado, a jornada do consumidor. É sempre de muito pouquinho, de pouquinho em pouquinho, conversando muito com o consumidor, e a gente devagarzinho vai abrindo. Uma estratégia para isso também foi a segmentação da marca em várias marcas, né? Porque hoje a gente tem a Reserva, a gente tem a Reserva Mini, a gente tem a Oficina Reserva, né? A gente tem a Reserva Inc. Né? Então, essas segmentações de marca que funcionam standalone ou juntas, dependendo de onde a gente posiciona aquela loja, né? Também nos ajudam muito nesse lugar.
Ô Rony, uma coisa que eu acho muito legal também da marca é a associação com outras marcas, né? São os collabs lá, que vocês fazem direto. Eu tenho, inclusive, um casaco super legal aqui da Amazon, que vocês fizeram um negócio com a Amazon, que é uma mistura super legal, né? Eu tenho umas coisas da NBA também, que eu gosto muito. Então, qual que é a lógica dessa estratégia? Assim, ela é uma experimentação para ver se... Pra algumas tendências e tal, e depois descer isso, ou isso é um negócio à parte? Qual que é a lógica do collab dentro da estratégia maior da empresa?
Bom, primeira lógica, porra, é porque é legal pra caramba, né? A gente tem aqui os nossos times criativos, isso é um oxigênio pra turma, é fantástico, né? A um custo muito, muito, muito baixo, porque se ele se pagar para a gente está bom, o nosso objetivo com isso não é ganhar dinheiro, e ele se paga, porque a mercadoria vende, o custo é muito baixo. E a segunda lógica de negócio é o awareness de marca, né? Porque eu acho que o grande barato das colaborações é a troca de público. Né? Você ganha um pouco do público daquela marca e aquela marca ganha um pouco do seu público. Né? E além disso, do ponto de vista de sourcing, você aprende sobre um ciclo mais rápido, com um mix menor. Né? Quer ver uma coisa que eu aprendi com isso? Que depois a gente usou para outras coisas? Tem uma coisa que sempre me intrigou muito em moda, e acho que a vantagem de eu não vir desse mercado me ajuda, né? Porque a gente consegue questionar mais aqui os pontos. Cara, por que que a Apple consegue lançar 2 produtos por ano e vende esse tanto? E a gente tem que lançar 3 mil produtos por ano, né? E vende esse tanto, né? Essa é uma coisa que sempre me intrigou, né? Assim, pô, será que se a gente gastasse o mesmo tempo, o mesmo investimento, para ao invés de fazer 500, 600 SKUs por coleção, né? Fazer um produto, mas o produto, imagina todo mundo focado naquele produto, né? 100% daquele produto. Onde é que a gente chegaria, né? E aí essa coisa da Reserva Mais, né? Que é o núcleo de colaboração, fez com que a gente lançasse um outro núcleo que chama Textile, né? T-S-C-H, de tecnologia, style. Só que você lê junto, fica textil em inglês, né? Textile. Que é um P&D, né? É um departamento de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia têxtil, né? O meu pai, você sabe, Gustavo, bem, meu pai é um cara de tecnologia, né? Ele trabalha na Oracle, ele é executivo da Oracle, e ele sempre falou que o Larry Ellison, que é o fundador, ele fala do futuro da tecnologia. Se acontecer, vai ser um dia que as coisas vão acontecer, a tecnologia vai ser invisível. Você não vai ver o computador, ou clicar aqui, ou clicar colar. E a gente se inspirou nisso, falou assim, cara, olha, o objetivo aqui do Textile é que um dia a roupa seja tão funcional e tão confortável que ela seja invisível. Né? E aí a gente começou a lançar um monte de produto. Então, primeiro a gente lançou, conversando com o consumidor, nosso consumidor trabalha, e às vezes ele precisa usar calça de lã, né, para trabalhar, muita gente do mercado de capitais e tal, calça de terno, famosa calça de terno. E aí a gente desenvolveu um tecido que, você olha de fora, é uma calça de lã, tá? Mas o tecido dela é um tecido muito parecido com o tecido de material esportivo, né, que sim, você encontra no mercado. O tecido é anti-wrinkle, ou seja, não amassa. Se você joga água, ela escorre, ou qualquer outro líquido escorre, não molha, é anti-odor. E a gente lançou um produto. Pô, pegando emprestado do marketing digital a fórmula do lançamento, né? Nosso querido amigo Érico e o Jeff Walker. E lançamos um produto gerando pré-pré, fazendo pré, fazendo launch, pré-venda. Pô, o produto vendeu por uma chamada. Assim, a gente botou no lançamento da calça, um número alto, nosso, 2 mil calças. Vendeu em 3 semanas, chegou na loja, sold out. Aí é o seguinte, eu vou dar um outro exemplo. Pegamos essa base dessa calça, no meio do Covid, né? Aí a turma se colocou um desafio lá, disse, cara, vamos fazer uma máscara. Porra, caraca, esse negócio é delicado, fazer máscara e tal. Se for para fazer, a gente vai vender esse negócio ao custo e vamos fazer um negócio que realmente entregue um diferencial funcional que a média não entrega. Aí fizemos uma parceria com uma indústria do sul que chama Duclatex e uma parceria com a Fiocruz para criar um ISO do que a gente desenvolveria ali, a tecnologia embarcada, realmente inativa o vírus, né, o Covid. Então, além de toda a tecnologia da melhor calça do mundo, que eu expliquei aqui, né, teria também o antiviral. Aí foram 3 meses de trabalho assim, enlouquecedor. Chegamos, né, o ISO estava 1 semana para sair, as máscaras chegaram. Falei, cara, fizemos tudo. Vamos lançar, sem o ISO. A gente fala que tem antiviral e tal, nananã, sem o ISO. Depois, se sair, maravilhoso. Compramos 8 mil máscaras. Tá? Acabou em 4 horas.
Que isso?
4 horas. Né? E vendemos ela a R$24. Tá vendo aí, Alberto, tua outra pergunta, o preço? Se a gente entrega um produto cujo branding, as questões funcionais, anatômicas, qualidade, seja, porra, preço percebido, seja muito em cima, e depois você dá a notícia que o preço é baixo, agrega valor, não perde valor, né?
É o equilíbrio entre o valor aspiracional da marca e a democratização do acesso dela para que você possa ampliar o alcance de público, né? É muito difícil essa sintonia fina, muito delicada, né? Tem que ter uma sensibilidade brutal. Mas eu só queria te contestar naquela sua colocação de que você não é um cara de moda, você não é um designer. Você é um cara de moda na veia, assim, total.
É isso que eu quis dizer.
Eu não desenho. Completamente. É, não. Mas é mais importante a necessidade que você tem do que aqui, às vezes, o técnico tem, né? O especialista. O Gustavo, você que a gente está aqui já estourando, o que o Rony, empolga, a gente vai passando o tempo, mas eu queria aproveitar só para aterrissar algumas coisas e deixar...
É isso que eu ia te pedir. Não, eu ia te pedir para você fazer um fechamento aí para a gente.
Assim, eu acho que o riquíssima essa conversa, é muito bom ouvir o Rony falar, porque no testemunhal das coisas que eles fizeram e estão fazendo, estão todas as agendas vitais para aquilo que está se chamando da transformação do varejo, né? Então, eu acho que para tentar resgatar e amarrar um pouco os insights que o Rony trouxe e aterrissar isso para quem está nos assistindo poder tirar proveito e repensar seu próprio negócio. Acho que primeiro, né? As empresas, eu acredito profundamente nessa visão que ele tem também. Empresas sólidas que se perenizam, normalmente tem uma base de propósito, valores e cultura muito forte. Isso é que dá a liga, isso é que dá o engajamento, isso é que engaja, inclusive, stakeholders e clientes e cria, para mim, um ciclo virtuoso. Eles sempre acreditaram nisso. E eu acho que numa agenda de aceleração de inovação, isso fica ainda mais importante, porque as pessoas ficam mais inseguras, têm mais medo, têm mais a perder. E elas têm que se ancorar em alguma coisa que seja o amálgama de tudo isso, e eu acredito que é exatamente no propósito e na cultura que essas coisas acontecem. Tudo isso não se constrói no papel, se constrói no exemplo. Cultura se solidifica pelo exemplo repetido. E isso só acontece pela força da liderança. Então, é na liderança que você molda e que você pratica e consolida a cultura, e as pessoas passam a acreditar nela e não simplesmente a aprendê-la. Então, é no exemplo da liderança que a cultura se torna viva e presente em todas as pessoas que gravitam em torno do negócio. E a liderança é o elemento fundamental pela qual a transformação digital pode acontecer, porque ela tem que partir dessa crença, às vezes eu falo, é um ato de fé, né? Essas coisas que o Rony falou repetidas vezes. A gente não sabia onde a gente ia chegar, mas a gente tinha a intuição de que tinha que experimentar, era a coisa certa a fazer, e a gente estava fazendo com um senso de oportunidade, mas ao mesmo tempo de querer testar. E você só faz isso quando você está muito alinhado no nível estratégico da companhia, porque isso implica riscos, isso implica erros, isso implica fracassos, e você tem que ir convivendo com eles e tirando o melhor e o aprendizado de cada um deles. É só assim que as empresas aceleram e escalam inovação no seu modelo de negócio. Do ponto de vista de modelo de negócio de varejo, tem aqui lições fundamentais, né? Você não cria um negócio ou não transforma um negócio de varejo sem mudar a essência de sair de uma visão funcional e de canais para uma visão de clientes e dados. Negócios que têm cultura digital são negócios genuinamente obcecados por clientes. A obsessão por clientes, ela escala no momento em que ela é empoderada pelos dados e por um uso inteligente de tecnologia. A tecnologia não é fim, ela é meio, mas ela é absolutamente estratégica e ela tem que ser invisível, como o Rony bem falou. E aí, Rony, inclusive, eu queria fazer uma analogia, porque para mim, e o Gustavo também cita sempre essa história, é muito próximo também, para mim o ato simbólico mais significativo da jornada de transformação digital do Magazine Luiza foi a extinção da área de TI como área funcional. Quando eles passaram a entender que tecnologia não era mais uma área reativa de apoio e passou a ser uma área proativa de fomento à inovação, que trabalha junto com as áreas de negócio para resolver problemas de negócio e dos clientes, isso mudou a cultura da empresa definitivamente. Então, você tocou isso, e eu acho que essa invisibilidade da tecnologia e essa quebra das paredes são os simbolismos de que a empresa funciona muito mais voltada a clientes e dados e que tem realmente uma predisposição à inovação e a captura de oportunidades. Você falou um outro ponto que, para mim, é vital e na Covid é um divisor entre empresas que eu acredito que a longo prazo serão recompensadas e empresas que provavelmente vão ser beneficiadas só no curto prazo, que é a visão de stakeholders. Quando você falou, olha, a gente não sabia o que ia acontecer, a gente não sabia nem quanto nós seríamos afetados, mas a gente sabia que tinha um senso de responsabilidade maior e que a gente precisava assumir esse risco de proteger colaboradores, de proteger fornecedores, de proteger parceiros de negócios, de proteger clientes e de criar uma rede de colaboração que permitisse navegar numa tormenta dessa juntos e não de maneira egoísta, proteger só seu caixa e a sua solidez financeira sem olhar o ecossistema. Então, isso certamente é um traço cultural e de liderança que vai premiar as empresas a longo prazo e que também reforça a importância do propósito, né? Então, eu acredito que realmente, gente, a gente tem aqui uma agenda de discussões, de pontos e de exemplos vivos naquilo que a Reserva vem fazendo, que explicam que o sucesso do negócio não é porque acertam o design do produto, porque tem uma máquina de marketing azeitada, porque souberam usar a mídia digital antes dos outros. É um conjunto de peças que, bem integradas, criam, de fato, um modelo de negócio virtuoso e que tem essa capacidade de crescer horizontalmente, porque como eles conhecem, dominam o cliente, os dados, e estão muito próximos do cliente, identificam oportunidades com maior velocidade para diversificação dentro do modelo de negócio. E é isso a essência dos ecossistemas chineses e das empresas que desgarram daquilo que deu origem a elas e pensam que são um organismo vivo e dinâmico e orgânico que vai crescer aonde as oportunidades da relação com os clientes permitirem. Então, Rony, eu queria te agradecer demais. Assim, é muito rico e inspirador poder conversar com você. E, Gustavo, agradecer pelo convite, pela oportunidade e pelo privilégio de dividir esse tempo aqui com vocês.
Roberto, obrigado pelas palavras. Vindo de você, para mim, é uma honra, uma leitura técnica, né, daquilo que a gente faz. Pô, fantástico, muito obrigado, de coração. E acho que faz total sentido, acho que é por aí mesmo. Assim, quando você é movido por um propósito que você ama fazer, que você acredita, a probabilidade maior de que você se torne menos destrutível, né? Ou mais antifrágil, aí, citando na Cintaleb, né? Porque você está fazendo por amor, então as coisas vão sendo construídas e no momento que vier uma crise grande como essa, né? Que trabalha 10 anos para ser um sucesso instantâneo. Acho que é por aí. Muito obrigado, irmão. A você e ao Gus pelo espaço.
Ó, turma, fico muito feliz, viu? Porque o meu propósito aqui, vocês sabem bem, meu propósito é trazer inspiração e trazer conversa rica, né? No nosso alinhamento, né, Alberto? O que a gente estava falando antes lá, viu, Rony? Pô, vamos tentar puxar dos caras conhecimento, vamos fazer papo chapa branca, não, porque senão, né, no final as pessoas saem daqui sem ter aprendido nada, e esse não é o propósito. E ver uma conversa como essa no nível, né, que a gente está tendo, e é impressionante, cara. Eu tô recebendo e-mails assim, todo dia eu acordo de manhã, é um monte de e-mail falando, cara, que loucura, porque o povo tá cansado de live, né? Tem de live, ah, live é ruim demais, live não sei o que e tal. Mas porque, né, o intuito aqui não é, esquecendo, né, o tema que isso aqui é uma live, o intuito aqui é trazer conhecimento prático de gente que faz e com especialistas, né? Então o Alberto enriqueceu demais a conversa, um monte de gente colocou aqui, viu o Alberto, que o nível da conversa vai muito para cima. Né? A própria Amanda, que trabalha aqui comigo, por uma casa da minha esposa, ela falou isso, cara, o Alberto é fora da curva, cara. O Alberto leva a conversa para um outro patamar. E quando a gente tem gente do nível do Rony, na outra ponta, que entrega também, né, abre o peito aí, né, Rony, esse é muito o seu estilo, aí a conversa vai para um outro nível, né, porque a gente sai ali do basicão, mas isso aqui eu já sei, transformação digital, né, sai daquela conversa básica e vai para o que é por trás, né, o que existe por trás de uma empresa que tem conseguido fazer com tanto sucesso e que é referência, né, em todos os lugares que a gente está, inclusive, né, Alberto, onde a gente passa também, o Alberto que circula com os principais varejistas aí do Brasil, a Reserva é sempre citada, né, quando o caso é experiência do cliente, quando né, o próprio CRM de vocês é sempre uma referência.
Relacionamento, cultura, com certeza, lifestyle, né? Tem vários, acho que tem vários atributos que estão muito, muito próximos da marca e da empresa, e inclusive na visão de empresas concorrentes.
Muito bom. Então eu tenho que agradecer muito a Deus de ter vocês perto de mim aí, o Rony, que é um amigo muito, muito querido mesmo, o Alberto também, que eu tenho admiração. E a Ana Palu, que está aí, ó. Tá lá, que legal, Rony, que ficou. Eu acho que ela ia precisar de umas 3 páginas, viu, para fechar tudo que você falou aí, porque.
Barato, cara.
Depois nós vamos te mandar isso aí, mandar para o Alberto também, tá? E todo mundo que viu vai receber uma versão digital. Em alta definição, né, Ana, para que possam também relembrar desse papo incrível que tivemos hoje. Rony, meu querido, um beijo no seu coração. Alberto, muito obrigado mais uma vez. Você é o cara mesmo, viu? Muito bom. Rony, você é fora da curva, cara. Ana Palu, obrigado, viu, minha querida? Você também brilha demais. O povo adorou aqui o seu desenho. Gente, um abraço. E essa, ó, hoje ainda temos mais, viu? Ainda tem mais duas conversas legais. Tem o Vitor Torres, da Contabilizei, que está fazendo uma revolução, né, no mercado de contabilidade, mercado tradicional, trazendo tecnologia e inovação. E a Paula Belize, né, que todos nós aqui conhecemos, que era presidente da Microsoft, agora é do board do Burger King, e também tem uma cabeça muito legal, uma cabeça brilhante. E vamos que vamos, meu povo. Um beijo para todo mundo, fiquem bem. Valeu, gente. Um abraço.
Um abração. Tchau.